Nós somos gratos ao Senhor por esse dia, gratos pela oportunidade de podermos estar juntos assim. O corinho que acabamos de cantar por último, eu ouvi há cerca de 3 horas em Belgrado, no aeroporto, na sala VIP, muitos hinos importantes, hinos de fé, entre eles também esse corinho que acabamos de cantar. O mundo inteiro está sendo conduzido a uma atmosfera religiosa, e nessa atmosfera religiosa está sendo levado ao largo da verdade, ao largo de Deus, ao largo daquilo que Ele faz, com grande alarde. E isso, na verdade, nos deixa muito tristes. Não julgamos e muito menos criticamos, mas gostaríamos que todo mundo, pelo menos o mundo crente, soubesse o que Deus prometeu para esse tempo e o que Ele está fazendo agora. Antes de entrarmos na contemplação da palavra, gostaria de anunciar brevemente a notícia mais triste que recebemos até agora nesse ano. Nosso amado irmão Gabriel partiu de entre nós e está com o Senhor na glória. Na terça-feira foi realizado o sepultamento. E eu tenho que dizer que dificilmente houve uma cerimônia fúnebre que me tenha comovido tanto interiormente quanto esta. Há momentos na vida em que não conseguimos acompanhar totalmente, nem compreender completamente, muito menos ordenar o que Deus está fazendo naquele exato momento. Então, nos vem a palavra do Senhor: o que eu estou fazendo agora, tu não compreendes, mas mais tarde entenderás. Há coisas na vida que não conseguimos compreender totalmente. Muitas vezes são crianças, pessoas inocentes, que são arrancadas da vida por terremotos, guerras, catástrofes e doenças. O mundo incrédulo pergunta por que isso tem que acontecer. Nós, como crentes, sabemos, e gostaríamos de dizer isso a você, preciosa irmã Gabriel, e a toda a casa, a todas as filhas, ao filho, aos genros, a todos os parentes, de forma totalmente sincera e aberta. Deus vos dará força para superar também esta provação, sabendo que Ele não comete erros. Nós cremos que nosso irmão, ele venceu e está com o Senhor. Mas, como algum tempo ocorreu uma cura tão maravilhosa, ficamos surpresos que o Senhor tenha chamado nosso irmão amado para junto de si. Eu disse isso durante o funeral. Tem que haver pessoas que precisavam ser alcançadas e que de outra forma não teriam sido alcançadas. E assim que a palavra que ali foi anunciada não volte vazia, mas cumpra aquilo para o qual foi enviada. Nós partilhamos alegria e tristeza uns com os outros. Vocês não estão sozinhos, amados irmãos e irmãs, mas vocês têm irmãos e irmãs ao seu redor e ao seu lado que compartilham alegria e tristeza uns com os outros. Houve apenas uma partida, e o que foi de Siegfried Hellemann. Ele era meu sobrinho. Aos 19 ou 20 anos, ele sofreu um acidente repentino durante a escola policial que estava fazendo e foi chamado para o lar celestial. Eu discuti com Deus e não consegui compreender, entender de forma alguma por que aconteceu. De alguma forma, tive a impressão que eu devia uma resposta às pessoas. E nunca vou esquecer aquele dia, foi depois do sepultamento. Eu estava na cidade de, ou na rua Löwenstein 2, na cidade de Holzhus, caminhava pelos vinhedos até a borda da floresta, onde havia uma antiga pedreira de cascalho, e eu conversava com Deus. Eu disse: Senhor, é esperado de mim que eu dê uma resposta por que isso teve que acontecer. Eu nunca vou esquecer. Do nada, do céu aberto, veio a voz do Senhor, como sempre, do lado superior direito. Eu o levei para mim, para que ele não fosse condenado junto com o mundo. Eu nem sabia que essa passagem estava em 1 Coríntios, no capítulo 11, mas desde aquele momento eu pude oferecer consolo, pelo menos porque sabia que ele está no Senhor. E ele estava entrando justamente numa fase onde era preciso temer que ele escorregaria totalmente dentro do mundo e se desviasse do caminho. No caso do nosso amado irmão Gabriel, sabemos que ele se agarrou ao Senhor com tudo que havia nele e que agora ele pode ver aquilo que ele creu. Eu gostaria de ler a palavra de Romanos, capítulo 8, que a irmã Gabriel colocou lá no obituário. Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outras forças, nem as alturas, nem as profundezas, nem qualquer outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós sabemos que a passagem para a eternidade não significa morte, mas uma partida daqui do tempo e uma chegada ao Senhor no paraíso, conforme o que Ele mesmo exclamou na cruz: em verdade te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Os crentes não têm nada a temer, eles sabem para onde vão, pois sabem em quem creram, a saber, naquele que veio para salvar e dar a salvação. Às vezes, nos custa ver que mais uma agonia está começando, uma luta de morte. Também há diferenças nisso, e precisamos dizer: Deus dispõe tudo como deve ser. Eu gostaria de ler especialmente para vocês, amados irmãos e irmãs, que vivenciaram isso, do Salmo 82, Salmo 82, versículos 6 e 7. Eu mesmo disse que vós sois deuses e todos filhos do Altíssimo. Contudo, como seres humanos, morrereis. Até aqui esta palavra. Às vezes sem, às vezes com luta de morte, às vezes sem, outra vez com doença. O ser humano não pode escolher. Bem-aventurados se nos submetermos a tudo, seja como for, e dermos graças ao Senhor. Como consolo do Salmo 84, versículos 6 a 8: bem-aventurados todos aqueles que em ti encontram a força, quando pensam, refletem peregrinações, quando caminho pelo vale das lágrimas, transformo-no em fonte de águas, que a primeira chuva reveste de abundantes bênçãos. Caminho por ali com forças sempre renovadas, até que se apresentem o apreço diante de Deus em Sião. Aleluia, louvado seja Deus. Eles caminham com forças sempre renovadas até que apareçam diante de Deus. Assim também será com todos nós, quer sejamos chamados antes, quer apenas quando soar o toque de despertar e ressoar a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoar, não importa quando, estaremos com o Senhor todo o tempo. A morte não é o fim, é apenas a passagem para o outro lado, para o além. Gostaria de ser breve nessa tarde. Já ouvimos um grande número de pensamentos e conselhos importantes que certamente podemos levar conosco para o dia a dia, para nos provarmos como se passa conosco e como estamos na nossa vida cotidiana diante de Deus, como estamos diante das pessoas. Será que do jeito que somos podemos ser aprovados diante do Senhor? Essa é a questão também hoje. E cremos que o Senhor, que começou, Ele também vai concluir e nos mostrará o que precisamos abandonar e onde tem que mudar. O Espírito de Deus nos advertirá e nos indicará as coisas que não podem ser aprovadas diante de Deus, que não são certas diante dEle. Essa é a purificação. E a Santa Escritura diz no Apocalipse: quem é puro, purifique-se ainda mais. E quem pratica a justiça, continue a praticá-la. E quem é santo, santifique-se ainda mais. Até que sejamos purificados e santificados por completo, permeados pela essência e vida divinas, até que então partamos verdadeiramente para junto do Senhor que nos amou e nos transformou a sua imagem. Eu havia anotado ainda uma palavra de Hebreus 2 a respeito da morte. Ela ainda nos causa muitos pensamentos, para não dizer preocupações. Gostaríamos que não existisse mais. Deixe-me ler essa palavra ainda, Hebreus 2, depois mais algumas passagens com referência ao tempo do fim. Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 7. Tu o humilhaste por um breve tempo, colocando-o abaixo dos anjos, coroaste-o de glória e honra, tudo lhe submeteste aos pés, pois ao submeter-lhe tudo, nada excluiu dessa submissão. No entanto, até agora, ainda não percebemos que tudo lhe está submetido. Mas vemos aquele que, por um breve tempo, foi rebaixado abaixo dos anjos, a saber, Jesus, coroado de glória e honra por causa do sofrimento de sua morte, pois, pela graça de Deus, ele deveria provar a morte por todos. A morte penetrou em todos os seres humanos. Em Adão, todos têm que morrer. Em Cristo, somos levados à vida. Também sobre isso pode-se ler de 1 Coríntios 15 e outras passagens, muitas coisas que nos esclarecem a respeito. Eu creio que nós, que somos crentes, justamente em horas da provação, recebemos o consolo necessário nas Santas Escrituras, não somente de pessoas, mas do próprio Deus. E eu creio poder dizer que não apenas vocês, amados irmãos e Gabriel e todos os que fazem parte dessa família, mas também todos nós sabemos que nosso irmão está no Senhor. Isso não é algo apenas dito assim por dizer. Nisso cremos de todo o coração e cremos porque Deus assim o disse em sua palavra. E assim podemos aceitar que a alegria irá superar a dor, especialmente porque todos sabemos que o período de separação somente pode ser muito curto, não muito longo, creio em mim, não muito longo. Os sinais dos tempos falam uma linguagem tão clara que simplesmente não podemos passar por cima deles, mas sempre temos que repetir: Senhor, nós te agradecemos por tu nos teres revelado a tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pela mensagem do tempo do fim, com todas as profecias, com todas as promessas, com tudo o que está acontecendo agora diante dos nossos olhos. Seja em Israel, seja nos povos vizinhos, onde quer que aconteça. Acontece apenas para que as Escrituras se cumpram nesse tempo e para que todos nós levantemos nossas cabeças, pois sabemos que nossa redenção se aproxima. Naturalmente que é assim quando é na Irlanda do Norte ou outros confins da Terra. Então, não prestamos tanta atenção, nem importamos tanto quanto quando se trata do Oriente Próximo, Oriente Médio, Golfo Pérsico, onde quer que seja, pois aí temos sempre o mesmo receio de que se fale de muitos inimigos, mas uma coisa todos sabemos, para todo o mundo árabe existe apenas um único inimigo, e esse inimigo é Israel. E que Deus conceda a graça que toda a humanidade não olhe para uma única direção e que os inimigos se voltem e partam o ataque em outra direção. Nesses dias, eu fui perguntado repetidas vezes se já poderia ser agora. Não, ainda não pode ser. E eu vou explicar, dizer por quê. Primeiro, porque a congregação do Deus vivo ainda está aqui. O último grande confronto não será no Golfo Pérsico, mas no Armagedon, no Vale de Megido, ao norte de Jerusalém. E o inimigo virá do extremo norte e não como acontece agora. Mas o que deveria parecer muito importante para nós é o fato de que todos esses focos de crise estão cada vez mais elevando o clamor por paz. Quanto mais catástrofes, quanto mais crises, quanto mais gritos de guerra, tanto maior se torna o anseio da humanidade por paz, por distensão, por segurança. E isso se encaixa perfeitamente no quadro do tempo do fim, para que esse homem da paz, que afinal não tem exército, que não pode ter canhões em ação, não pode enviar navios de guerra, que não pode mobilizar nada além de sua própria autoridade, e isso já é suficiente, significa mais do que todo o exército das Nações Unidas e dos Estados Unidos e de quem quer que sejam. Talvez isso não se encaixe totalmente aqui. Me entregaram uma revista para saber nosso país, que estava dividido, a parte ocidental, predominantemente católica romana, mas a parte oriental, quase exclusivamente protestante. E vejam só, o Papa já aparece no selo lá, que está sendo colado em todos os lugares, e já está a caminho e na mira de todo mundo. Martinho Lutero não aparece aqui, também nem Schwenkfeld. Vocês viram isso aqui na Suíça, vivenciaram, quando a nota de 100 francos com São Martinho foi substituída com a bela igreja e aquele que está nela. Nós vemos isso em toda parte, que as coisas estão cada vez mais firmes nas mãos daquele que, no tempo do fim, tem que desenvolver o maior papel. Mas vamos agradecer a Deus por isso, pois quanto mais esse desenvolvimento avança, mais próxima se aproxima o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se os conflitos atuais fizerem com que se clame ainda mais pela paz, então que assim seja. Bem no fim, tem que ser exclamado agora a paz e segurança. Portanto, todas essas coisas precisam vir para que também nesse aspecto as escrituras se cumpram. Lá há passagem no profeta Daniel, muito importante, que indica que haverá guerras e conflitos até o fim. Daniel, capítulo 9, segunda parte do versículo 26 e segunda parte do versículo 27. Aqui está Daniel 9, segunda parte, versículo 26. E até o fim haverá guerra, devastações decididas. Então, no último versículo, segunda parte, e em seu lugar será erguida a abominação da desolação, até que a destruição decidida se derrame sobre a desolação. Haverá, portanto, uma devastação antes que a decidida destruição se derrame sobre ela. Depois, em Mateus capítulo 24, que todos nós conhecemos há anos, lá o Senhor fala sobre o tempo do fim em que vivemos agora. Mateus 24, aqui lemos Mateus 24, talvez os versículos 7 e 8, pois se levantará uma nação contra outra e um reino contra outro, e haverá também fomes e terremotos aqui e ali. Mas tudo isso é apenas o começo das dores. Como tantas vezes enfatizado, não é o fim, mas o começo e a continuação, até que então, bem no fim, a paz seja proclamada. Para mostrar que o que acontecerá bem no fim ainda não pode acontecer agora, lemos do profeta Ezequiel três passagens bíblicas, Ezequiel capítulo 38, apenas para que não fiquemos inquietos, como escreveu Paulo naquela época, que alguns ficaram inquietos como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aqui em Ezequiel 38, dos versículos 5 ao 8, nos é dito quem são essas pessoas, e especialmente quando ouvirem que se trata do extremo norte. O Kuwait não fica ao norte de Israel. Eu vou ler Ezequiel 38, a partir do versículo 5. Entre eles estão persas, etíopes e líbios, todos com escudo e capacete, os cimérios com todas as suas multidões, a casa de Togarma, do extremo norte, com todas as suas multidões. Sim, muitos povos estão contigo. Prepara-te e mantém-te pronto, tu com todas as tuas hordas que se reuniram contigo, e sê tu o seu líder. Depois de algum tempo receberás ordens, no fim dos anos virás sobre uma terra que se recuperou da guerra, que foi reunida de muitos povos nas montanhas de Israel, que estavam continuamente desoladas. Mas agora foi trazida de volta dos povos e todos eles habitam agora em segurança. Quando lemos aqui nas Santas Escrituras, geograficamente do norte, extremo norte, estamos sempre nos referindo a partir de Israel, não da América nem de outra parte do mundo, mas sempre a partir de Israel. E isso é fácil de verificar. No capítulo 38, versículos 14 e 15, por isso, profetiza, filho do homem, essas palavras a Gog. Assim disse Deus o Senhor, naquele dia, quando o meu povo Israel estiver habitando em segurança, tu partirás e virás da tua morada do extremo norte, tu e muitos povos contigo, todos montados a cavalo, uma grande multidão e um exército poderoso, e avançarás contra o meu povo de Israel como uma nuvem de tempestade para cobrir a terra. No fim dos dias acontecerá que te fareis que marches contra a minha terra para que as nações gentias me conheçam quando eu me manifestar em ti, Gog, diante dos seus olhos como o santo. E então, capítulo 39, versículos 2 até 4, prestemos sempre atenção especial à ênfase geográfica extremo norte. Eu te atrairei e te conduzirei com cordas e te farei vir do extremo norte e te farei chegar às montanhas de Israel, mas ali tirarei o arco da tua mão esquerda e farei com que as flechas da tua mão direita caiam. Nas montanhas de Israel cairás tu mesmo e todas as tuas multidões e os povos que estão contigo. Entregarei-te como presa às aves de rapina, a todos os animais alados e aos animais selvagens do campo. Agora gostaria de mostrar a vocês rapidamente de Apocalipse 19 que isso acontecerá quando o Senhor voltar após a ceia das bodas com os santos, quando ele retornar para prestar as contas com os inimigos. O mesmo que é dito aqui é dito também lá, a saber que Deus preparará a todos animais e aves um banquete. Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 e 18. Então vi um anjo em pé no sol que clamava em alta voz a todas as aves que voavam bem alto no céu: vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus. Vós comereis a carne de reis, carne de generais, carne dos poderosos, carne dos cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os tipos de pessoas, de livres, de escravos, de pequenos e de grandes. Quem ler isso com atenção e perceber o contexto, constatará em Apocalipse 19, versículos 1 a 10, a ceia das bodas é mencionada brevemente, a multidão incontável canta o grande aleluia no céu, na glória. No versículo 7 nos é dito: alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, pois começou o casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. E assim continua até o versículo 11, e aqui nos é dito que o Senhor descerá montado num cavalo branco, que significa poder, cujo nome é fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Depois, versículo 12, seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas reais, e ele traz escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo, e assim por diante. Nós poderíamos esclarecer essas conexões a partir do profeta Isaías, onde também é descrito claramente o que acontecerá nesse tempo. Mas Essa não é a nossa tarefa hoje. Eu só queria dizer, para todo o nosso conforto e tranquilidade a todos, ainda não chegamos no fim. Já houve guerras e gritos de guerra, atualmente, e ainda haverá, assim como conflitos bélicos podem aumentar, se tornar mais intensos, mas que fique bem claro mais uma vez, tudo isso acontece e é o cumprimento da profecia bíblica em nossos dias, mas leva para que o anseio pela paz entre a humanidade se torne tão grande que, quando esse homem proclamar a paz, o mundo inteiro dará um suspiro de alívio. Finalmente chegou. Então dirão: agora as espadas foram forjadas em arados, agora a paz, agora a segurança. Vocês percebem exatamente como todas as coisas se encaixam uma na outra. Uma praticamente desencadeia a outra, torna-a necessária, arrasta-a consigo, para que, de todas as maneiras, nos nossos dias se cumpram as Santas Escrituras diante dos nossos olhos. Na viagem pela Iugoslávia, eu li na pregação do irmão Branham, aliás, muitos irmãos mandam saudações calorosas, foi íntimo e sincero de coração, Deus fez grandes coisas. Aqui o irmão Branham diz, na edição integral, reconheçam o dia e a sua mensagem, na página 14, Israel está em sua terra natal, eles foram reunidos como ovelhas, os lobos os perseguiram e os conduziram de volta à sua própria terra, onde estão em segurança. Observe, a bênção prometida a Israel só valia enquanto eles estivessem em sua terra. Deus nunca abençoa Israel fora de sua terra. Quando Abraão deixou a terra, ele ficou privado da bênção. Deus só pode abençoar Israel se eles permanecerem em sua terra natal. Eles estão agora lá como uma nação e aguardam apenas pelo arrebatamento da noiva, pois a congregação já foi chamada para fora. Os selos foram abertos. Isso nos foi revelado. Nós vemos o que antes não era conhecido. Vocês que querem debater, discutir sobre a semente da serpente, o batismo nas águas e assim por diante, estão cegos e não percebem isso. A partir desse texto exposto ou proclamado, gostaria de destacar o seguinte pensamento. É de fato muito importante saber onde Deus realmente abençoa, onde Deus pode abençoar. Deus só pode abençoar lá se estivermos naquilo que Ele nos prometeu e determinou para nós. Se estivermos lá onde Deus queria que estivéssemos, então Ele pode nos abençoar. Deus prometeu ao povo de Israel a terra das sete nações, a terra dos amorreus, dos perizeus. Eram sete povos que habitavam na terra de Canaã, e nessa terra Deus abençoou além da medida. Fora da terra, a bênção foi cortada, como acabamos de ouvir. Aplicado à congregação do Deus vivo, isso significa: somente quando nós estivermos firmados no chão das promessas divinas é que Deus poderá derramar sobre nós a sua plena bênção. Pode ser que Deus abençoe e muitos podem relatar de bênçãos, mas bem no fim também ficará revelado que a bênção somente não era o critério em questão de que se tratava, mas a obediência, que é melhor do que qualquer sacrifício, e a submissão, como lemos lá em Samuel, o que foi dito naquela época. Portanto, congregação do Deus vivo, as bênçãos são maravilhosas. Graças sejam a Deus por todas as bênçãos que se manifestaram em todas as congregações ou em muitas congregações, especialmente nas correntes do pleno evangelho. Mas muitos não seguem com suas bênçãos seus próprios caminhos, não passam ao largo daquilo que Deus fez. Portanto, para o povo de Deus, vale a palavra de Deus como uma ordem santa, assim como Israel é reunido de todos os povos e trazido de volta à sua terra natal, colocado na terra da promessa, para então receber a bênção de Deus. Assim também a congregação noiva é reunida de todos os povos, línguas e nações, de todas as direções de fé e comunidades, e colocada na terra das promessas divinas. Nós temos que ser colocados nesse chão, pois se não temos uma promessa, como podemos esperar que Deus a cumpra? Vejam, é assim, há de fato nas Santas Escrituras muitas promessas, promessas de caráter pessoal e promessas para a congregação, promessas para Israel, mas também há promessas que se destinam simplesmente à consumação, ao chamado para fora e à preparação da congregação. Ora, se alguém se coloca sobre a promessa de Marcos, capítulo 16, aos que creem, estes sinais acompanharão, sinais milagres acompanharão. Se alguém, seja quem for, se colocar nessa promessa e for da vontade de Deus, então Deus é fiel, ele não pode quebrar sua palavra, ele tem que cumpri-la, ele tem que honrá-la. O que disse o irmão Branham? Ele ficou tão surpreso com o fato de que pessoas santificadas e crentes entravam na fila de oração e saíam sem serem curadas, e pessoas do mundo vinham, criam e eram curadas. Ele mesmo se perguntou como isso podia acontecer. Os crentes, naturalmente, pensam naquele momento em tudo o que não fizeram certo, o que deixaram de fazer, estão preocupados consigo mesmo. O incrédulo chega, vê o que Deus faz, não fica hesitando para lá e para cá, simplesmente crê e vai embora com aquilo que Deus é capaz de fazer. Meus amados, também nós temos que aprender na hora em que a palavra de Deus é passada a nós e o Espírito Santo começa a agir, a não nos preocuparmos, buscarmos em nós mesmos, mas nos colocarmos total e plenamente sob a graça de Deus, sob o sangue reconciliador, sob o perdão, e não nos ocuparmos com nós mesmos, mas sim aceitar na fé exatamente aquilo que pedimos a Deus e agradecer a Deus por isso. Isso, de fato, é o caminho que Deus deseja nos mostrar, para que também nós, talvez já hoje, uma vez possamos celebrar as vitórias de Deus e vivenciar o que o Senhor nos prometeu. Mas quando se trata agora de chegar ao tempo do fim e ao que Deus nos prometeu, então é igualmente importante e necessário, quanto cremos nas promessas que estão na Bíblia, que gostaríamos de ver cumpridas, que também possamos crer de fato nas promessas e vivamos ou vivenciemos o seu cumprimento que diz respeito ao tempo do fim, referindo-se à congregação e ter parte no chamado para fora e preparação da noiva a pessoas que nem sequer creem que haja uma diferença entre a congregação como tal e a noiva, que exista essa distinção. Para elas, aparentemente, tudo é uma coisa só. Mas Deus tem chamados e Deus tem eleitos. E os eleitos terão parte justamente da primeira ressurreição. E é por isso a palavra é realmente a palavra revelada. A palavra dirigida à noiva, aos eleitos, não pode ser compreendida de forma alguma por todos os outros. Se lhes falamos, eles perguntam do que se trata. Isso ainda não lhes foi revelado. Mas nós cremos que Deus ainda chamará muitos para fora e lhes revelará se eles realmente pertencem. Então, eles crerão nas promessas para os nossos dias. Ontem à noite tivemos uma reunião particularmente boa perto de Belgrado. Vieram pessoas de várias congregações e no fim ouvimos repetidamente a mesma frase: nunca antes ouvimos falar de todas essas coisas. E então a pergunta: onde vocês estavam até hoje? Por que os pregadores ainda não lhes falaram disso? Em todos os lugares se canta no Espírito, se exulta, se aplaude, as mãos se erguem. Que bom, graças a Deus por isso. Eu não sei se já mencionei isso aqui, mas no mês passado eu participei de duas reuniões carismáticas na Áustria. Em ambas cantavam-se hinos no Espírito e eu cantei de todo o coração junto. Assim como eu canto as canções aqui na Terra, os hinos aqui, eu cantei todo o coração. É realmente o Espírito Santo que atua nas diversas denominações. A pergunta é apenas quantas delas estarão dispostas a se deixar então conduzir e guiar pelo Espírito de Deus dentro da verdade. Naturalmente, o dirigente me disse que quando ele fizer certos gestos, seria então o momento que eu deveria parar de pregar. E eu pensei: bem, vamos ver quando será isso. E mal eu tinha começado direito, e ele já fez assim. Então ele já fez assim, da direita para a esquerda. Sim, eu não tinha dito nada, eu estava apenas começando, e então acaba-se ter a coragem de ignorar tudo e levar, trazer a palavra do Senhor, mesmo quando o homem se levanta e já vem ao meu encontro, já na metade do caminho. Então eu continuo mesmo assim, até que seja dito o que tem que ser dito. O que é feito depois disso já não é mais da minha conta. Isso passa a ser da conta daqueles que ouviram a palavra. Mas também aconteceu lá, eu acho que já contei aqui, minha memória é muito curta, será que já contei aqui ou não? Mas nos realmente nos alegramos. As pessoas levaram os tratados, folhetos, perguntaram do que se tratava, pois havia mais de 300 pessoas reunidas. Deus, ele chama para fora, e onde quer que uma porta se abra, nós podemos entrar, não importa onde seja. Aqui eu tenho uma passagem para ser lida que, na verdade, por um lado, me entristeceu na pregação do irmão Branham. Ele foi, afinal, o maior homem de Deus desde os dias de Jesus Cristo e dos apóstolos. Na página 31, ele diz aqui, com o coração entristecido: constatem por si mesmo se eu sou popular. Se dentre aqueles que vieram de fora para a capela esta manhã, retirássemos os que são de Jeffersonville, restariam apenas meia dúzia de pessoas para quem eu pudesse pregar. Imaginem, em sua própria cidade, Ele dá o testemunho que as 300, 400 pessoas, assim era a capacidade da capela, que tinham vindo de todo o país para ouvir a palavra do Senhor, da própria cidade, nem meia dúzia. Como foi nos dias do Senhor? Ele não pôde, em sua cidade natal, realizar grandes milagres e sinais, justamente por causa da incredulidade que havia nas pessoas. Isso não foi um grande consolo para mim, pois nós gostaríamos muito de ver que realmente algumas centenas ou mesmo milhares comparecessem às reuniões. A mensagem de Deus é, para mim, pessoalmente, tão importante, tão valiosa, tão preciosa, tão grandiosa, que eu gostaria de levá-la não apenas a milhares, mas a centenas de milhares. É realmente a mensagem de Deus para a humanidade. E por isso gostaríamos que o maior número possível de pessoas a ouvisse. Mas não somos nós que decidimos sobre isso, mas sim o Senhor, que tudo opera em todos. Se eu perguntasse hoje quantos são diretamente de Zurique, então seriam apenas alguns. Nós também estamos dispersos e nos reunimos para esperar juntos pelo dia em que Deus se glorificará, confirmará a sua palavra, concederá um reavivamento por meio do seu Espírito e tornará evidente a diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Eu disse há pouco que a situação política indica, com tudo o que está acontecendo, com as tensões e assim por diante, indica que o clamor por paz e segurança se torna ainda maior e que a humanidade se sente, de certa forma, liberta quando sabe agora a paz e não há perigo. Uma vivência que eu tive na transição do último domingo para segunda-feira me fez refletir um pouco. Você sabe que eu não sou um sonhador, de vez em quando, é verdade, eu tenho vivenciado uma coisa com Deus, mas, de qualquer forma, isso não acontece toda semana, nem todo mês, e também não todo ano. Não dá para programar vivências com Deus, nem determinar, elas têm que ser concedidas, dadas a nós. De qualquer forma, eu tive uma visão estranha, em sonho. Eu fui levado para uma grande catedral, uma catedral romana, estava de fora, parecia como uma catedral de Colônia, do lado de fora, levado a essa praça com muitas outras pessoas. Havia uma grande multidão. Viam-se fotógrafos da imprensa, câmeras, pessoas tirando fotos e assim por diante. E dizia-se, agora todos têm que se submeter. E eu pensei comigo mesmo, vamos ver como isso vai continuar. E logo já vi algumas autoridades e de lado eu pude perceber que um deles estava comandando tudo. E me pegaram e tentaram me colocar nessa fila, onde todos estavam vestidos com uma túnica romana coberta por uma vestimenta clerical, um após o outro. Era um espetáculo ao ar livre. E então eu disse, mas eu não pertenço a esse lugar. E, de alguma forma, me libertei daquela situação, saí da fila e olhei para a esquerda, onde estavam os principais dignitários, especialmente o homem que comandava tudo, onde eles estavam lá. E o que eu devo dizer a vocês? Vocês têm que crer em mim, afinal, eu não teria motivo para dizer algo que não fosse a verdade. De qualquer forma, quando eu olhei, eu fiquei bastante surpreso. Eu pensei que eu veria um dignatário e você sabe quem eu vi? O próprio Satanás. É a primeira vez na minha vida inteira que eu vi Satanás em pessoa, em tamanho real. E eu disse a ele, você é o próprio Satanás? E ele ficou em silêncio. Ele não conseguiu dizer mais nada. Eu repeti e disse: você é o Satanás que comanda tudo aqui. E então eu me virei e segui meu caminho, pois não tinha nada a ver com aquilo. Desde esse dia, ou melhor, desde essa noite, ficou mais claro para mim do que nunca antes em toda a minha vida. Assim como Deus tem uma congregação aqui na Terra, na qual Ele é a cabeça e tem, e quem manda, que tem a palavra, assim também Satanás tem sua sede aqui nessa Terra, e ele comanda todos. Eu poderia descrevê-lo, eu estou sorrindo agora um pouco, pois aquilo foi realmente muito estranho, como um trabalho de torneiro, assim saíam os cachos aqui do lado, não como chifres, mas mesmo assim eram cachos, que ele parecia bastante assim, uma forma boa, sua maneira. Eu poderia retratá-lo com exatidão, descrevê-lo com precisão. De qualquer forma, eu disse: esse aqui não é um lugar, eu não pertenço a esse lugar. E atravessei a multidão que eu via novamente, todos estavam ali para observar aquele espetáculo. Meus amados, deixe-me concluir dizendo o seguinte: não estamos aqui para praticar religião, nem para fazer política, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas se os acontecimentos políticos e religiosos se encaixarem no curso profético, então nós temos que prestar atenção a isso. Agora está realmente em jogo tudo, está em jogo o todo, trata-se de tudo. Eu tive a impressão de que essa integração ainda não deveria correr com toda a força bruta, mas sim com força suave. O resto, a outra coisa, virá só mais tarde, pois aqui é preciso vestir-se com dignidade. Todos os que exposaram foram então vestidos com a mesma túnica, e parecia engraçado. Graças seja a Deus, eu recusei, meu lugar não é ali. Pode acontecer que todos aqueles que ainda não fazem parte do Conselho Mundial das Igrejas, que sejam convidados, que eles devem vir, mas nós não pertencemos lá, nós permanecemos fiéis ao Senhor até o fim. Até agora, nós travamos a batalha da fé em nome do Senhor e continuaremos a fazê-lo até o fim. Em Apocalipse 13, lemos há pouco que Satanás dá ao anticristo o seu trono e o seu poder. Todos nós podemos ler isso. E foi lá que eu realmente o vi. Ele está no comando, ele tem o controle. Mas existe uma congregação do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ela está destinada, sob a direção do Espírito Santo, a reconhecer Jesus Cristo como a cabeça, a segui-lo e a servi-lo. Vamos resumir do que se trata agora. Nós vivemos no fim do tempo do fim. Tudo o que está acontecendo agora faz parte de um processo e se encaixa na profecia do tempo do fim. Somente quem consegue compreender essas coisas, quem as vê por meio da revelação, poderá escapar de tudo, seja bom ou seja mal. Primeiro, pode-se tentar conciliar tudo, mas como podem dois andar juntos, escreve o profeta Amós, a menos que estejam de acordo. Mas como Cristo pode estar de acordo com Belial? O que Cristo e o anticristo têm em comum? Deus tem uma multidão comprada pelo sangue, verdadeiros redimidos, filhos de Deus, que carregam em si a sua palavra como semente duradoura, que nasceram de novo para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pessoas que não amarão a própria vida até a morte. Nosso Senhor, que nos amou e se entregou por nós, Ele estará conosco. Eu já disse muitas vezes, é melhor morrer com o Senhor do que viver sem Ele. É melhor confessá-lo na morte do que negá-lo na vida. Há uma passagem em Apocalipse 14, versículo 13, bem-aventurados os mortos que, de agora em diante, morrem no Senhor. Houve um momento a partir do qual se podia morrer em bem-aventurança, e também nós podemos fazer parte daqueles que, se for necessário, que morreremos em bem-aventurança, para então entrar na glória em bem-aventurança. Tudo o que está acontecendo agora faz parte, é uma parte da profecia bíblica, e nós, profundamente gratos a Deus de coração, por podermos ver e testemunhar tudo isso, por podermos erguer nossas cabeças, pois sabemos que nossa redenção está próxima. Nossos nomes estão escritos desde antes da fundação do mundo no livro do Cordeiro abatido, e haverá uma multidão de vencedores em cada era, também em nossa geração. Haverá uma multidão de vencedores, e serão aqueles que receberam e aceitaram a palavra, a mensagem divina, que ouviram o que o Espírito disse às congregações. Eles vencerão pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. Que Deus nos conceda a graça de sermos destemidos, sem medo. Pense sobre isso, especialmente até a reforma religiosa. Deram sua vida pela fé e pela livre proclamação do Evangelho. Se for da vontade de Deus que mais alguns se ajuntem, então vamos agradecer a Deus de todo o coração por isso. E aquele que está conosco na vida também está conosco na morte. Não escreveu Paulo em Romanos 14, versículo 7, se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Agora eu gostaria de perguntar, quantos são gratos a Deus pelo grande privilégio de viver nesse tempo, de ouvir a sua verdadeira palavra, de ter olhos abertos, de ter recebido compreensão das Escrituras que se cumprem diante dos nossos olhos. E, acima de tudo, de ter parte naquilo que Deus está fazendo agora. O povo de Israel está retornando à terra da promessa. Deus está lá com eles. Lá, os dois profetas levarão sua mensagem, não em Moscou, não em Nova York, mas em Jerusalém. Assim nos é descrito em Apocalipse 11. Onde a mensagem profética será ouvida nesse tempo? Lá onde o povo de Deus se fundamenta no chão das promessas divinas para esse tempo. Se reúne e está pronto para ouvir o que Deus tem a dizer por meio do Espírito, por meio da mensagem profética em nossos dias. Para isso, só podemos enfatizar: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Pois a sedução estará tão próxima. Aliás, encontrei essa palavra em Apocalipse 19, onde o profeta realizará grandes milagres e sinais. E também em outra passagem. No fim, chegará o ponto em que se dirá realmente: o Espírito de Deus age em toda parte. Cristo está aqui e Cristo está ali. Que aconteçam grandes milagres e sinais. E então, não nos deixamos levar por nada, nem enganar por ninguém. O que temos ouvido repetidas vezes, provem tudo à luz da palavra de Deus. É nela que temos o critério, o padrão para reconhecer e saber se algo está de acordo com Deus. O que não está de acordo com a palavra de Deus, também não está de acordo com Deus. E Deus não entrará em nenhum tipo de compromisso duvidoso com ninguém. Ele é santo, a sua palavra é santa, ele é verdadeiro e a sua palavra é verdadeira. Quem quiser vir a ele, poderá vir a ele e aceitar a sua palavra como o absoluto em todas as questões de fé e de ensinamento, tendo assim a possibilidade de discernir o que é o que. Mas a Escritura diz isso em Mateus 24. Se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Portanto, isso tem que ser muito, muito próximo do genuíno, verdadeiro. Aqui, aleluia, e ali, aleluia. Aqui, louvado seja o Senhor, e ali, louvado seja o Senhor. Aqui e ali, aqui e ali. A única diferença residirá no fato de que a multidão comprada pelo sangue nasceu de novo da semente divina da palavra e possui a conexão por meio do Espírito com a palavra e da palavra com o Espírito, permanecendo assim unido a Deus até que passemos do crer para o ver. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Não precisamos ter medo algum. Também Paulo previu isso. Assim como Jannes e Jambres fizeram grandes coisas, também homens de mente pervertida farão nos últimos dias. No fim, a sua insensatez ficou evidente. Jannes e Jambres não tinham sido enviados por Deus. Eles não tinham chamado, não tinham mensagem, nem uma missão. Eles tinham, só queriam se intrometer um pouco. No fim, ficou claro onde está a vitória de Deus e quem Deus enviou, não para confundir o seu povo, para criar confusão, mas para conduzi-lo para fora, a fim de poder conduzi-lo para dentro. Não nos preocupemos. Naquela época também foi assim. Muitas coisas aconteciam à direita e à esquerda de Moisés. Moisés permaneceu firme. Ele era um profeta enviado por Deus e designado com uma missão divina. As coisas acontecem à direita e à esquerda. A mensagem profética permanece no meio do povo de Deus. E nós cremos na Escritura e nisso de todo o coração, até que vejamos o cumprimento de tudo o que Deus prometeu em sua palavra. Bem no fim, aquilo que partiu de Deus terá colocado tudo mais na sombra. Tudo mais não estará mais lá e não terá mais validade. Mas Deus finalizará sua obra começada com os seus de forma gloriosa e poderosa, com a maior vitória de todos os tempos, para a glória e honra do seu maravilhoso e santo nome. Amém. Amém. Vamos nos levantar enquanto todos inclinamos a cabeça, fechamos os olhos e abrimos o coração. Gostaria de perguntar se há alguém aqui que se sentiu tocado pela palavra. Talvez não tenha sido apresentado de maneira ordenada como uma palestra deveria ser, mas quando vocês leem as pregações de Nosso Senhor, não eram palestras. Ele falava, e quando se lê, há tanto conteúdo nelas, uma variedade de pensamentos e explicações. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Certamente, também hoje, Ele terá falado a todos, a uns com uma coisa, a outros com outra coisa. Para cada um, houve algo. Precioso coração, talvez você ainda esteja indeciso. Ainda não sabe exatamente qual deve ser sua posição. Hoje, o Senhor nos mostra que, bem no fim, de fato, somente haverá dois grupos. Uns terão o selo de Deus, selados com o Espírito Santo, para o dia da redenção do corpo, conforme Efésios 1, versículo 13, e capítulo 4, versículo 30. E os outros terão a marca da besta. uma grande multidão será vítima da sedução. Eles crerão naquele que vem e se apresenta no seu próprio nome, exaltando-se acima de Deus e de tudo o que diz respeito ao culto a Deus, tomando a palavra, colocando-se acima de tudo e assumindo o controle. Eles não serão capazes de discernir. Por que não? Porque não reconheceram a hora da visitação da graça divina, não receberam a instrução profética e, por isso, não têm a palavra como orientação, como medida, e, por isso, caem no erro. Aceitem a palavra. Recebam o Senhor. Deixe-se conceder graça, sim, reconciliar com Deus. Saiam do seu próprio conhecimento e compreensão, simplesmente para que vocês também possam dizer: bem-aventurada sabedoria, Jesus é meu. Amados, agora é a hora decisiva. Agora os dados estão sendo lançados. Da maneira como decidimos agora, assim permanecerá para toda a eternidade. Quem tomar a decisão certa estará no Senhor. Quem não fizer, não poderá estar lá. Quer você esteja aqui pela primeira vez e esse tipo de pregação seja novo para vocês, quer vocês já tenham vindo aqui algumas vezes, se Deus falou aos seus corações por meio de sua palavra e de seu Espírito, assim chamamos com exortação e súplica, deixem-se reconciliar com Deus. É verdade o que Paulo escreveu aos Coríntios. Deus estava em Cristo e reconciliou consigo o mundo. Quem ainda não aceitou essa reconciliação e perdão, quem ainda não vivenciou pessoalmente a salvação e a graça que Deus nos concedeu em Cristo, pode vivenciá-las agora. Jesus está aqui, Ele está próximo, Ele falou conosco. Agora bate a porta dos corações e pede: deixe-me entrar. Enquanto as cabeças estão inclinadas, eu gostaria de perguntar rapidamente se há alguns aqui que possamos incluir nessa oração. Então, levantem brevemente a mão e abaixem-na. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém aqui? Ah, que Deus abençoe, preciosa irmã, prezada senhora. Quem mais está aqui? Deus abençoe você lá. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, quão gratos vocês serão na eternidade por a verdadeira palavra ter vos sido pregada sem compromissos, anunciada diretamente do trono, para que agora vocês possam discernir e não cair no erro. Vamos orar juntos. Pai Celestial, de coração eu te agradeço pelo tempo da graça no qual vivemos, mas que agora está chegando ao fim. O dia da salvação se inclinou, Senhor, se tornou noite. A meia-noite, a hora da meia-noite se aproxima. O chamado ressoa: eis que o noivo vem, saí ao seu encontro. Amado Senhor, nós não teríamos podido sair se não tivéssemos ouvido esse chamado. Nós te agradecemos pelo chamado de despertar que ouvimos. Nós te agradecemos que podemos ver, reconhecer e vivenciar diante dos nossos olhos o tempo, os sinais dos tempos e o cumprimento da profecia bíblica. Amado Senhor, o que de fato mais se trata para nós é que sejamos colocados sobre o chão sobre o fundamento das promessas que tu fizeste ao teu povo para esse tempo. Então te pedimos, concede-nos a fé em ti, Deus verdadeiro, que és fiel, que és verdadeiro, que não pode quebrar a sua palavra, o cheio de glória, que não mente, que é a verdade, de que cumprirás o que tu prometestes. Tu deixas soar o chamado de despertar. Tu realizas o chamado para fora, a instrução, a correção, a restauração de todas as coisas, até a preparação e aperfeiçoamento daqueles que tu pudeste chamar para fora. Segundo a palavra da Escritura, ó povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro, diz o Senhor. Amado Salvador, esse assim diz o Senhor, nós ouvimos especialmente por meio da mensagem profética do tempo do fim. Nós fomos chamados para fora para te servir, para te seguir, para crer a ti, para te obedecer, até que passemos do crer para o ver. Amado Salvador, agora oramos juntos por todos aqueles que levantaram suas mãos. Tu sabes o que eles necessitam, seja aflição da alma, seja necessidade espiritual, necessidade física, seja o que for, ó Senhor. Nós te agradecemos porque no Gólgota ocorreu uma plena redenção. Redenção de nossa alma, libertação de nosso espírito, cura de nosso corpo. Ó Deus, nós te agradecemos juntos por nos teres perdoado e acolhido em Cristo, por teres feito de filhos de homens, filhos de Deus. Concede-nos a tua paz, a paz com Deus, que excede todo o entendimento humano. Amado Senhor, abençoa todos os que hoje vieram até ti e concede-lhes aquilo pelo que oram, aquilo que necessitam. Esteja com eles e esteja com todos nós, de uma maneira muito especial, pois nós podemos erguer nossas cabeças, porque sabemos que nossa redenção está próxima. Louvado e glorificado sejas tu por tua palavra, pelo Antigo e pelo Novo Testamento, e pela revelação da mesma. Nós te louvamos e te agradecemos também por esse dia e por esse culto a Deus, no santo nome de Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Amém.